Queridos amigos e amigas, eu quero só compartilhar com vocês dois sentimentos aqui hoje. Primeiro, um sentimento muito, muito forte, muito autêntico, de alegria. Alegria por estar aqui. Estar aqui no Triângulo Mineiro, especificamente no Triângulo Norte, que é uma novidade que nesse modelo que o nosso governo criou de divisão do Estado, acho que foi uma feliz ideia das secretarias encarregadas, né, secretário Elvésio? O Triângulo, na verdade, não é um só. Se a gente olha as características geográficas, culturais, históricas, você tem claramente dois territórios, um ao norte e outro ao sul. E nós fizemos essa divisão, eu acho que foi muito feliz. O Fued, que é nosso conselheiro maior, nosso decano, aconselhou que assim o fizéssemos. E hoje eu estou muito feliz de poder estar aqui com o governo inteiro estadual, mostrando o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa dedicação, o nosso compromisso com Minas Gerais, com toda Minas Gerais. Mas toda Minas Gerais não existe. Existem as muitas Minas das quais nos falava Guimarães Rosa nos seus livros. Então, essa é uma das muitas Minas. Então, nós estamos aqui fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer desde o primeiro dia. Ouvindo as pessoas, ouvindo o mineiro, a mineira, através das suas lideranças políticas, empresariais, estudantis, de trabalhadores, de religiosos, enfim, os vereadores, os prefeitos, todos aqueles que compõem a sociedade de Minas Gerais. O governo tem que chegar perto das pessoas, tem que estar próximo, tem que estar ao alcance da mão. É por isso que eu faço questão de vir pessoalmente e trazer os secretários comigo, para que vocês vejam que não é só uma coisa simbólica, é efetivo, é um modelo de governo que quer estar perto, estar próximo, ouvir as pessoas e governar fazendo aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, para vocês verem que não é só simbolismo, né? Eu estava ali dentro, na hora que eu cheguei, começaram a chamar as pessoas que vinham para o palco, e aí me procurou o prefeito, está aqui conosco, de Serra do Salitre, o Joca, que já é conhecido nosso. Aliás, eu tenho orgulho de ser, não vou dizer amigo, que seria um exagero, mas de ser companheiro, fraterno companheiro de todos os prefeitos de Minas Gerais, porque a obrigação do governador está muito perto dos municípios. Então o Joca me procurou, falou: governador, preciso de uma palavra com o senhor. Eu falei: ó, tem que ser rápido porque eu vou lá para o palco. Aí me contou o seguinte, que em Serra do Salitre ele está com um problema grave, que é a necessidade de trocar a subestação da CEMIG, de energia elétrica, aumentar a capacidade dela. Ele está com a indústria querendo se instalar na cidade e não consegue porque não tem energia elétrica suficiente para a demanda dessa indústria. E se nós trocarmos a subestação, não só essa indústria se instala, como tem outros pedidos semelhantes. Pedido como esse, tem vários na fila. Porque aí eu tenho que contar um pouquinho a história da CEMIG para vocês. Está aqui o presidente Bernardo Salomão, que eu chamei prontamente, já passei a reivindicação para ele, ele já vai cuidar de atender para destravar um problema que pode ser pequeno, visto de longe, lá de Belo Horizonte. Mas daqui de perto é um problema grande. Vai ajudar muito o município, vai criar emprego, vai criar renda, vai gerar desenvolvimento econômico. Nós temos que atender. A CEMIG, nos governos que nos antecederam, era uma empresa que fazia uma bela propaganda, todo mundo via na televisão, a melhor energia do Brasil, tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, portanto muito querida pelos acionistas, mas passou pelo menos 12 anos, eu acho que mais, talvez 16, sem fazer nenhum investimento na própria companhia, na própria empresa. Todo o resultado financeiro operacional da companhia era distribuído para os acionistas. É muito bom para o acionista, é muito bom até para o governo do Estado, que também é acionista, aliás é o maior acionista. Mas e a população? A empresa tem que prestar serviço de qualidade, ela não é só para gerar lucro e encher o cofre dos bancos, encher o bolso do acionista lá de Nova York, ou dos empresários que são rentistas, acionistas aqui no Brasil. Não, é justo que ela tenha lucro, tem que ter, ela é uma empresa, tem que ter lucro, mas ela tem que produzir também serviços de boa qualidade, e para isso ela tem que investir internamente, ela tem que capacitar o tempo todo os seus funcionários, ela tem que comprar subestações mais modernas para colocar nos municípios que precisam. E isso ela não estava fazendo. Começou a fazer agora, de 2 anos para cá. E está aqui o presidente da CEMIG, que está liderando esse grande esforço de recuperar o papel da nossa companhia elétrica como uma boa empresa privada, mas também como uma boa prestadora de serviços públicos para Minas Gerais. É por isso que quando vem essas propostas de Brasília, chegam para nós dizendo assim, o Estado está mal, tem déficit, precisa resolver o déficit, precisa equilibrar suas contas. O governo federal oferece ajuda, mas em troca quer que o Estado privatize as empresas estatais. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Essas propostas, amigos, podem servir a outros interesses, não ao interesse do povo de Minas Gerais. E é a mesma coisa... com a Copasa, com a Codemig, com a Coab, com outras empresas que nós temos, que bem ou mal, nós temos que recuperar para prestar serviços para o povo de Minas Gerais e prestando bons serviços, ter lucro e aí sim distribuir o lucro que é justo dos acionistas dela. Mas não inverter, primeiro o lucro e depois o serviço. Aí não, isso está errado. E nós não vamos embarcar nessa canoa furada. Então, essa é uma mudança grande. Eu estou aproveitando esse pequeno ensejo que eu tenho aqui hoje de conversar francamente com vocês para dizer que o governo de Minas, nesses 2 anos, tem feito todo o esforço, e aqui o Leonídio Bolsa chamou atenção para isso, o Murilo que falou aqui também chamou atenção para isso. Nós temos feito todo o esforço para enfrentar essa crise. É a maior crise da história do Brasil. Nunca o nosso país enfrentou uma crise econômica, política, institucional, tão grave, tão profunda e tão extensa. Mas se nós olharmos em torno, e não é porque eu sou governador, eu vou falar isso como cidadão mineiro. Se nós olharmos em torno, Minas Gerais está se saindo muito melhor do que a média dos estados. E por quê? Porque nós aqui estamos conseguindo criar um ambiente de harmonia, de serenidade, um ambiente de coesão em torno do interesse do povo mineiro, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Nós não podemos estar brigando entre nós, senão vai piorar as coisas, a crise vai se aprofundar. Nós temos procurado ter um diálogo franco e aberto com os prefeitos, com os deputados, com as lideranças empresariais e de trabalhadores. E por isso, esse modelo dos fóruns regionais é tão importante. Nós começamos em 2015, fizemos a primeira rodada, que se estendeu até o início de 2016. 2016 foi o ano passado, foi o ano das entregas, de fazer cumprir os compromissos que os fóruns escolheram nas suas reuniões, e agora esse ano nós estamos fazendo a segunda rodada, que é uma prestação de contas, mas é também o recolhimento de novas reivindicações, de novas propostas, que não necessariamente tem que sair apenas de dentro das reuniões que se fazem nos gabinetes lá de Belo Horizonte. São importantes também, mas não é assim que a maioria das pessoas tem acesso ao governo do Estado. A maioria das pessoas tem acesso quando você vai à região, quando eles vêm numa assembleia como essa, quando fazem fazer valer a sua voz, por exemplo, quando gritam uma palavra de ordem, que é muito justa. Isso faz parte da democracia e faz parte da construção de um Estado mais justo, mais solidário, mais fraterno, que é o que nós queremos. Então, ter esse modelo, essa capacidade de chegar perto das pessoas e ouvir, parece pouca coisa. Não é, não. É isso que está fazendo Minas Gerais não sofrer o que outros estados, até mais fortes do que nós, estão sofrendo hoje. Vão ao Rio de Janeiro e ver o colapso dos serviços públicos naquele estado, que nos entristece, porque nós todos gostamos do Rio e queremos ver o Rio bem, mas está muito mal. No Espírito Santo, o que aconteceu, todo mundo viu. No Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, todo mundo está sabendo. Então, nós estamos fazendo um enorme sacrifício, mas estamos conseguindo pagar a folha, com dificuldade, tem que dividir em 3 parcelas, mas está pagando. Estão conseguindo honrar os repasses para os municípios, às vezes atrasa. É justo que o prefeito reclame, mas nós não temos como fazer dinheiro, não cai do céu. Então, às vezes atrasa um pouquinho, mas estamos cumprindo, estamos ouvindo as pessoas. Por isso é tão importante nós mantermos e preservarmos e valorizarmos essa atividade que hoje estamos fazendo com muita alegria aqui em Ituiutaba. Agora, eu quero encerrar compartilhando um outro sentimento com vocês. Um sentimento muito grande, muito forte, de esperança, que é o que eu acho que às vezes falta aí numa parte da sociedade brasileira. Numa parte da sociedade brasileira que, quem sabe, assiste demais noticiário de televisão e não olha para o Brasil real. O Brasil real, e aqui eu estou vendo o rosto do Brasil real. O rosto de cada um e de cada uma que está aqui é, para mim, o rosto da Minas Gerais de verdade e do Brasil real. O Brasil que trabalha, o Brasil que acorda cedo e vai trabalhar, o Brasil que sabe que nós todos juntos somos maiores do que qualquer crise, do que qualquer ameaça à democracia e às conquistas do povo brasileiro. Então, juntos, irmanados, coesos, é que nós vamos enfrentar as dificuldades. Eu posso falar de dificuldades, e vocês sabem disso, eu posso falar de cadeira, porque eu vou contar para vocês o que eu tenho enfrentado pessoalmente de dificuldades nesses 2 anos e pouco, não é para qualquer um. Vocês sabem disso. Ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal julgou um processo e deu andamento ao processo contra mim, que eu sou acusado, e agora finalmente eu vou ter a oportunidade de me defender. Eu vou poder mostrar minhas razões e provar que eu sou inocente dessas acusações. Até agora eu não pude fazer isso, agora eu vou poder fazer. Com muita serenidade, nesses 2 anos, todos estão acompanhando isso, eu fui perseguido, fui acusado, tive a minha privacidade, a minha e da minha família, da minha esposa que está aqui, invadida, quebraram meu sigilo postal, telefônico, quebraram o sigilo bancário, o sigilo fiscal, foi tudo invadido e devassado. Sabe o que acharam contra mim? Nada. Nada. E sabe por quê? Porque não tem nada para achar. Não tem nada para achar. Eu não tenho conta no exterior, eu não tenho dinheiro escondido, eu não tenho patrimônio oculto, a minha vida é limpa e transparente. Eu tenho enorme tranquilidade para responder adequadamente na justiça tudo que disserem contra mim. Mas agora eu estou mais tranquilo ainda, porque o Supremo Tribunal ontem garantiu que não haverá afastamento do governador do seu cargo. O povo me elegeu para governar Minas Gerais e eu vou governar do jeito que eu estou fazendo aqui, serenamente, com tranquilidade, com sinceridade, até o último dia desse mandato, se Deus quiser. Se Ele quiser e nos iluminar, nós vamos seguir nesse caminho. Não temo nenhuma acusação. Nada do que vai estar sendo dito contra mim vai ser provado, porque não tem prova e eu tenho a minha consciência tranquila. Eu só temia uma coisa, que me fizessem deixar o cargo para o qual o povo me elegeu. Isso não vai acontecer. Então, queridos amigos e amigas, é com a esperança de que nós juntos vamos enfrentar e vamos superar qualquer crise e qualquer dificuldade que eu quero dizer para vocês. Continuemos trabalhando por Minas Gerais. Viva Ituiutaba, viva o Triângulo, viva Minas Gerais, viva o Brasil!